Boa noite.
Boa noite.
Bom, sempre um privilégio, né, poder estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Sempre quando o pastor faz um convite, a gente já logo aceita logo de cara, porque é muito bom estar com vocês, né? E só que eu tô ficando meio mal acostumado. O pastor Vitor tá acostumando mal, né, toda vez. Mas vamos lá, né? Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Bom, da última vez que eu estive aqui, eu estava iniciando uma série das parábolas de Jesus, né? E nós iniciamos, eu tive a oportunidade, o privilégio de poder estrear essa série aqui com vocês. Depois a gente foi para Nagoya e tudo mais. E nós falamos sobre a parábola do semeador. Essa foi a nossa primeira parábola. E depois, logo em seguida, nós fizemos a parábola do joio e do trigo. Eu não tive a oportunidade de compartilhar com vocês, mas está lá no canal do Pastor Vitor, depois você pode estar assistindo depois. E hoje nós vamos estar entrando na nossa terceira parábola. Então, mais uma vez, vocês vão ser os meus cobaias, ok? Vocês se importam, gente? Então, aguenta firme aí, tá? Perdoa qualquer coisa já, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração de vocês. Bom, então a primeira parábola foi do semeador, a segunda do joio e do trigo. E hoje nós vamos falar de uma parábola muito conhecida. Na verdade, são duas parábolas ao mesmo tempo, certo? Que é a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. É uma parábola muito interessante. As aplicações dela são fundamentais para a nossa caminhada, né? A nossa vida no dia a dia. Amém? Eu quero iniciar essa pregação, essa nossa série aqui, fazendo uma dinâmica com vocês, certo? Bom, eu tenho aqui comigo uma nota de 10 mil, certo? Uma nota, um dia de trabalho, né? Para muitos é um dia de trabalho, então nós podemos considerar que essa nota é uma nota valorosa. Você não vai sair distribuindo 10 mil, né, à toa, certo? Você tem um certo zelo por esse dinheiro. Certo? E se eu fazer uma pergunta para vocês, quem gostaria de ganhar esses 10 mil? Todo mundo, certo? Tem alguém que não gostaria de ganhar 10 mil? Tem alguém? Levanta a mão, por favor. Não, né? Ninguém. Todo mundo gostaria de ganhar esses 10 mil. Por quê? Porque é uma nota de alto valor, né? Principalmente nós, é um dia de trabalho e tudo mais. A maior nota aqui no Japão. Bom, vamos deixar esses 10 mil aqui. Desse lado aqui eu tenho uma água. Ganhei do Marcos, obrigado, tá, Marcos, pela água. Tá novinha, gente, tá lacrada, nem bebi ela ainda. E se eu perguntar pra você, quem gostaria de ganhar essa água aqui? Bem provável que ninguém vai aceitar, mesmo que ela esteja fechada. Tem alguém que gostaria dessa água? Quase ninguém, né? Se eu falar assim, gente, desses dois itens, qual que é o mais valoroso? César, pastor César, qual que você preferia? Se você fosse escolher entre esses 10 mil e essa água, qual que você escolheria?
Ah, eu acho.
Claro que é os 10 mil. Certo? Osmar, qual você escolheria? Os 10 mil ou a água?
Também dá pra comprar bastante água.
10 mil, ok, vamos lá. Peraí. Depende
da situação, né? Se é um deserto. Se fazer o que com 10 mil.
Agora. E agora? Você escolheria qual? É claro que ainda seriam os 10 mil, ou seja, minha baba não vale de nada, né? Bom, mas vamos então supor, certo? Assim como o irmão falou, suponhamos que você está agora num deserto de 50 graus e faz 3 dias que você não bebe água. E eu apareço diante de vocês com esses dois itens, essa nota de 10 mil e essa garrafinha de água aqui. Qual que você escolheria?
A baba
vale de alguma coisa, né? É claro que é água. Por quê? Por causa da localização. Então a pergunta que eu faço aqui é: o que nós consideramos de valor? Algo de importante na nossa vida? Porque nem tudo que nós consideramos valoroso, ou de valor, ou importante, é valoroso em todo tempo e em qualquer lugar. Somente há uma coisa ou uma pessoa que é valoroso em todo tempo, em qualquer lugar, que é Jesus Cristo. Então, independente da situação, esses 10 mil às vezes não valem nada. Embora nós consideramos algo de valor. Então, tá vendo como que os 10 mil é água, é irrelevante? Depende do lugar, a água é mais importante. Depende do outro lugar, os 10 mil é mais importante. Então, a pergunta é, que você considera de valor? O que você tem de importante na sua vida? Porque isso vai refletir muito daquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, agora que eu já apresentei essa dinâmica para vocês, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu gostaria que você se colocasse de pé assim que você encontrar. E ao lermos esse texto, eu gostaria muito de pedir para que você prestasse atenção. Alguns detalhes que nós vamos entrar aqui, que é assim, gente, é de extrema importância para nosso entendimento, ok? Mateus capítulo 13, versículo 44, 45 e 46. Esses são os três versículos que nós vamos estar estudando nesta noite. E assim como de costume, você lê aí na sua versão, em voz alta, sem se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. Amém? Todos encontraram?
Amém.
Amém. Mateus capítulo 13, versículos 44 ao 46, diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Continue. Amém. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Nós apresentamos esse texto e para ti, nós precisamos muito do teu Santo Espírito, para que o Senhor possa nos direcionar, nos confrontar, porque é uma parábola, assim, Senhor, de extrema riqueza para nós. Nós possamos entender isso e que o Senhor possa ministrar os nossos corações de uma maneira plena, de uma maneira, assim, meu Deus, sobrenatural. Que o Senhor possa vir de conta com cada coração, com cada vida aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos nos diminuir, assim como nós cantamos nessa noite. Que possamos nos diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar, Senhor Deus. E assim como foi falado também, que venhamos não somente ser ouvinte, mas praticante da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar então com essa parábola do tesouro escondido, ok? Bom, aqui nessa parábola nós temos o quê? Nós temos um homem, nós temos um campo, nós temos algo enterrado nesse campo. Agora, o que nós sabemos desse homem? Nada. Nós não sabemos se ele era jovem, se ele é velho, qual é a sua idade. Ou seja, há uma coisa que nós podemos entender, é que nós podemos encontrar algo de valor em qualquer idade. Qualquer idade, qualquer ser humano pode encontrar algo precioso, certo? É isso que o texto nos mostra. Tem um homem, não sabemos mais nada a respeito desse homem. A única coisa que nós sabemos é que ele estava trabalhando em um campo. Agora, o que sabemos desse campo? Nada. Também não sabemos o tamanho do campo, não sabemos quem é o dono do campo. A única informação que nós temos é que havia um tesouro enterrado ali naquele campo. Nós sabemos que é um tesouro, por quê? Porque o texto está nos mostrando isso. E é intencional que o escritor coloque isso, certo? Que havia um tesouro enterrado ali, certo? E havia um homem que estava trabalhando naquele campo. Mas ele sabia do tesouro? Não. Cara, eu vou naquele campo trabalhar porque tem um tesouro enterrado ali e eu vou... Não, ele não sabia. Ou seja, quando ele encontrou, foi algo inesperado, certo? Então é isso que o texto nos revela, é essas informações que nós temos. Um homem, um campo e algo que estava enterrado, um tesouro escondido. Agora, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais e ver alguns detalhes que eu acho interessante para nós entendermos um pouquinho melhor. Bom, Jesus, ele conta a história de um homem que estava ali trabalhando naquele campo. Bem provável que ele foi contratado para estar naquele campo. Não sabemos o que ele foi fazer. Não sei se ele foi plantar, ou se ele foi tirar a grama, carpir, arar, não sabemos, certo? Sabemos que ele estava ali. Ele tinha autorização para estar naquele campo. E quando ele está trabalhando naquele campo, ele encontra algo, ele encontra um tesouro. Agora, quem enterrou esse tesouro? Não sabemos. E quanto tempo esse tesouro estava enterrado lá? Também não sabemos. E aqui que entra algo muito interessante. Por quê? Porque essa prática de você enterrar algo de valor era muito comum na época de Jesus. Hoje em dia, nós guardamos nosso dinheiro no banco, na poupança, investimos em ações, fundos de investimentos, nós guardamos, né, ou aplicamos imóveis, enfim. Há tantas outras maneiras de que a gente guarda o dinheiro ou investe o dinheiro. Naquela época, não havia bancos como nós temos hoje em dia. Sim, haviam bancos, mas elas trabalhavam de uma maneira diferente. Então, as pessoas, na época, elas guardavam, investiam o seu dinheiro de outra maneira. E somente os ricaços, as pessoas que tinham muito dinheiro, que possuíam moedas, objetos de valor, pedras preciosas e tudo mais, e cabia somente ele guardar a sua fortuna. Certo? Então, o que ele fazia? Ele não escondia na casa. Seria muito... Não seria muito sábio você esconder nas casas, certo? Não é como antigamente o pessoal guardava, né? Debaixo do colchão, debaixo da cama, né? Se bem que tem outras pessoas que até fazem isso, né? Não sei. Mas às vezes as pessoas guardam debaixo da cama, debaixo do colchão. Então naquela época não era muito sábio você fazer isso. Até mesmo porque as casas não eram tão seguras contra a invasão de ladrões. E até mesmo naquela região da Palestina, aconteceu muitos conflitos, muitas guerras, e isso facilitaria então a invasão de saqueadores, certo? Ou o exército vitorioso sempre achava que tinha o direito dos espólios de guerra. Então não seria sábio você guardar sua fortuna dentro da sua casa. Então o chefe da família fazia o quê? Ele pegava e enterrava o tesouro, os seus bens. Só que o grande problema é que quando o cara enterra o tesouro, às vezes ele não falava nada para ninguém. Ele enterrava um secreto. Só que o problema é que às vezes esse chefe da família morria. Ou ele morria de causas naturais, ou ele morria dessas guerras, desses conflitos que tem. E aí os bens acabavam sendo um segredo. A família, ninguém sabe desse tesouro. Às vezes acontecia o quê? Que o dono, né, o chefe da família enterrava, não falava nada pra ninguém, o cara morria e a família, ué, cadê o dinheiro? Cadê a nossa fortuna? Cadê os nossos bens? Ninguém sabe onde é que está. E nessa situação, a família entrava em crise, eles faziam o quê? Eles vendiam as propriedades. Eles vendiam o seu campo, o terreno e tudo mais, sem saber que o tesouro, os seus bens estão enterrados naquele campo. Certo? Então nós não sabemos quanto tempo que estava aquele tesouro ali. Poderia já ter passado por vários donos. Poderia. Bem provável, certo? Mas sabemos que pelo menos um dono ou a própria família ali, certo? Passando necessidade, não sabendo, tá ali o tesouro. Porque o chefe da família não contou nada para ninguém, certo? Então, a parábola nos mostra que esse homem, certo dia, trabalhando naquele campo, ele encontra esse tesouro, acidentalmente. E ele faz o quê? Quando ele encontra, ele enterra novamente, para poder adquiri-lo legalmente. E aqui nós entramos em outro debate. Muitos teólogos, muitos estudiosos dizem, cara, será que esse cara, ele agiu de uma forma ética? Ele não teria informado o dono do campo, ó, senhor, encontrei algo aqui, ó. Não, mas ele fez o quê? Ele pegou, encontrou o tesouro e enterrou novamente. Então, muitos comentaristas, estudiosos, acham que ele não agiu de uma forma ética, mas ele agiu de uma forma honrosa para muitos. Por quê? É errado a gente olhar por essa perspectiva, errado se nós não conhecermos a lei judaica da época. E a lei judaica da época dizia o quê? Que aquele que encontrasse alguma coisa, algum objeto, ao ar livre, fora da casa, fora de qualquer, né, ao ar livre, e não se sabe de quem é o dono, que o dono é desconhecido, o objeto encontrado passa a ser seu. Então, esse homem sabia dessa lei. Ele tinha conhecimento dessa lei. Certo? Então, nós sabemos que esse tesouro não é do dono do campo. Porque se fosse, pensa comigo, o cara ia pegar, desenterrar o seu bem e depois contratar a pessoa para trabalhar no campo. Então nós temos essa informação. Sabemos então que quando ele encontra aquele tesouro, ele sabe que aquele tesouro não é do dono do campo. E ele faz o quê? Gente, ele pega e enterra de novo para poder adquirir legalmente. Então é honroso por quê? Porque por direito, aquele tesouro já era dele. É aquele ditado, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. É meu. Então, por direito, já era dele aquele tesouro. Certo? Pela lei, era dele. Ou seja, ele poderia muito bem ter pegado o tesouro e ido embora. Ou ele poderia ter pegado parte daquele tesouro e comprado um terreno. Mas não, ele enterrou tudo, foi com alegria e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Então note que o foco dele é comprar o campo, mas não por causa do campo, mas por causa do tesouro que estava enterrado ali. Então, queridos, pela lei, ele agiu corretamente. Aos olhos de muitos, ele agiu de uma forma honrosa, porque ele fez isso para adquirir legalmente aquele tesouro. Então vamos colocar algumas aplicações para nós aqui, em relação até agora que nós vimos. Primeira coisa que eu vejo é a renúncia. O que nós precisamos renunciar na nossa vida para ter esse tesouro tão precioso? Esse homem, ele abriu mão dos seus bens para adquirir aquele tesouro. Ele preferiu abrir mão, renunciar tudo aquilo que ele já tinha conquistado. Imagina tudo que ele já tinha. Não sabemos. Talvez casa, né, alguns bens, mas ele vende tudo. Talvez ele obteve todos os seus bens com muita dedicação, com muito esforço, com muito empenho, e ele vende tudo. Porque ele sabe que aquele tesouro é algo muito maior. Então, na caminhada, nossa caminhada, então, imagina, o cara caminhando, sua vida normalmente, trabalhando tranquilo, dia normal de trabalho, ele toca esse tesouro, certo? E ele começa, então, a ver que aquele tesouro, na perspectiva que ele tem a respeito daquilo que é valoroso, ele, olhando para aquele tesouro, ele entende imediatamente que aquele tesouro é um tesouro incalculável. Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou renunciar, eu vou abrir mão de tudo para obter aquele tesouro. Talvez, imaginando assim, né, os amigos dele, cara, você trabalhou tanto, ralou, suou, para começar a comprar uma casinha, ter um terreno, né, ter os seus bens, e você vai vender tudo para comprar aquele campinho? Aos olhos dos amigos, poderia ser insignificante, mas aquele homem sabia que daquele campo havia algo extraordinário enterrado ali. Queridos, nessa manhã nós precisamos, essa noite nós precisamos identificar o que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos abrir mão para ter esse tesouro. É interessante que Santo Agostinho, ele atribui esse tesouro como sendo Cristo e o seu reino. E nesse reino, esse tesouro, nós encontramos não somente a pessoa de Cristo, mas nós encontramos o Evangelho de Cristo. Nós encontramos a salvação. Nós encontramos a vida eterna. Com Cristo e em Cristo. E talvez, muitos de nós, talvez se enquadre aqui. Talvez você encontrou Cristo acidentalmente. Isso me faz lembrar até mesmo de um homem chamado Saulo. Em Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo estava a caminho de Damasco e ele acidentalmente encontra com Cristo. E aí esse homem, chamado Paulo, conhecido como Paulo, se nós estamos falando, do apóstolo Paulo. Ele então tem esse encontro inesperado com Cristo. Ele faz o quê? Ele renuncia tudo aquilo, todo o valor que ele achava que era certo, aquilo que ele encontrava, achava que era importante, ele renuncia a sua vida, ele para de perseguir os discípulos de Jesus Cristo para seguir a Cristo, para anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Cristo, que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele abandona a sua vida antiga para poder ganhar a Cristo. Abra comigo em Filipenses capítulo 3. Ele fala muito, muito, assim, algo muito bacana que ele fala em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 3. 7 e 8, diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, olha a palavra, para poder ganhar Cristo. Queridos, Paulo foi aquele que depois de ter encontrado Cristo, é tudo esterco para mim, não quero mais, eu quero seguir a esse Cristo, eu quero seguir a esse Jesus, eu quero viver esse reino. Queridos, quantos de nós caímos de paraquedas na igreja? Talvez alguns de vocês caíram de paraquedas, Ou você foi na casa de alguém, não sabendo que era célula, que era comunhão da igreja, nada, falaram, mentira pra você. Tô brincando. E aí, ali naquele momento, você ouve a palavra e você encontra com Cristo. Você encontra acidentalmente com o Senhor e a sua vida é transformada. Quantas pessoas que encontram Cristo indo pro trabalho? Tá um trabalho normal, aí chega um fulano, aprendendo serviço, crente, encontrou Cristo acidentalmente. Eu conheço uma pessoa, isso é fato real, tá? Testemunho real. De uma irmã nossa, assim, é uma pessoa que a gente já conhece de há alguns anos. E ela estava na balada, em Nagoya. 4 horas, 5 horas da manhã, saindo da balada, doidona, né? Chapadona. E tinha um abençoado, um filho de Deus ali, um enviado do Senhor. Doido, né? Discípulo radical, esse é radical. Pra estar 5 horas da manhã lá no, na frente da boate evangelizando, né? Só pode ser doido. Ele tava ali distribuindo panfleto. E ela, simplesmente passando entre ele, por ele, ela tá distribuindo, ela pega o panfleto e ela vê que é da igreja. Tinha uns versículos, tinha umas frases ali, tinha uns horários de culto e ela começa a pedir informação pra aquele lugar. Semana seguinte ela tava ali no culto, recebendo a Cristo. Ela estava em um estado de depressão, triste, passando por sérias dificuldades. E ela tem um encontro com o Senhor. Ela casa com outro servo do Senhor. Detalhe, ela era estéril. Deus abriu o ventre dela. Hoje tem 3 filhos. E junto com o marido, estão pastoreando uma igreja. Ela acidentalmente encontrou Cristo. Então tá vendo como tem gente que encontra Cristo acidentalmente e a sua vida é transformada. Elas largam tudo, elas abandonam tudo para poder viver Cristo, para viver o reino de Cristo. Mas nós sabemos também que tem pessoas que encontram com Cristo, mas têm dificuldade, né, de renunciar a certas coisas. Há uma luta, uma batalha de você querer abandonar, abrir mão. Não, isso aqui eu abro mão. Mas isso aqui não... E aí você fica retendo, você fica segurando aquilo que Deus está pedindo para você. E aí você fica guardando. Então o que nós precisamos renunciar nesta noite? Para nós obtermos, retermos 100% desse tesouro que é Cristo Jesus e o seu reino e poder usufruir dele. Ah, você quer dizer então que se eu não renunciar a certas coisas, quer dizer que eu não tenho Cristo? Não, não é isso. Eu estou dizendo que não tem como nós desfrutarmos uma vida plena em abundância com Cristo sem abrir mão de algumas coisas que não correspondem com a vontade de Deus. E uma das coisas que não corresponde com a vontade de Deus é o apego ao pecado ou qualquer outra coisa que nos impeça de ter um relacionamento mais profundo com o Criador. Eu lembro muito bem também de um... Eu não gosto muito de pregar e trazer testemunhos, mas essa aqui acho que cabe aqui, que quando eu me converti, eu usava drogas e tudo mais, né? O pessoal que já conheceu o meu testemunho. E aí, só que tinha um problema, que era o vício do cigarro. O cara não conseguia largar o cigarro. Eu saía do culto, fumava, e eu saía do culto todo domingo, ia no apelo, pedia pra Deus, assim, eu quero parar de fumar, eu quero largar cigarro. Mas saía do culto, gente. Saía, eu entrava no carro, já acendia o cigarro do capeta. Pelo amor de Deus, eu falei, cara, tá errado esse negócio. O negócio não tá certo. E aí orando, eu falei assim, cara, eu preciso ser radical. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar, eu fui pro trabalho, eu não levava dinheiro, só pegava um zero card, rapid way pra tomar uma latinha de café e só. E não levava cigarro, e não levava dinheiro pra não poder comprar. E eu trabalho de caminhão, não tem como você encontrar com ninguém. Então eu ficava de madrugada inteira, sem ter contato com pessoas, né? Enfim, e aí e foi assim que eu comecei a conseguir me livrar do vício do cigarro. Foi algo radical. Gente, mas pense comigo, assim, não sei, cara, mas o cigarro é tão algo, né? Não sei, cara, é assim, do diabo mesmo, né? É do capeta, né? Porque, cara, assim, você puxa uma fumaça quente pro seu corpo, o cara reclama, né? Vai 30 graus e puxa 40 pra dentro. O cara reclama, né? Verdade. Reclamando. Aí, fica com Deus aí. Não, Deus, ó, 40 graus. Vai entender, os caras. Não é do capeta o negócio? É. Enfim, mas a gente precisa ser radical em certas coisas na nossa vida. Quando se fala em Cristo, em Deus, em viver o reino, nós precisamos ser radicais. não é meio termo. Nós precisamos ser radicais, nós precisamos renunciar. Se nós queremos viver Cristo, obter esse tesouro, obter a sua palavra, viver a sua palavra, viver o reino, que se nós queremos desfrutar uma vida em abundância com Cristo, é necessário renúncia. É necessário renúncia. Então, o que nós precisamos se anunciar nesta noite? O tesouro mais precioso, mais valioso, de um valor incalculável, eu quero dizer algo para você, que nós já encontramos. Mas nós estamos dispostos a abandonar certas coisas para poder tomar posse desse tesouro? Porque às vezes nós tomamos posse parcialmente, né? Então, o que nós precisamos fazer? O que Deus está pedindo para você entregar nessa noite? E na sequência, então, Jesus conta uma outra parábola, que é a parábola da pérola de grande valor. Acompanhe comigo, 45, 46. Diz assim, olha, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa parábola é bem parecida com a do tesouro perdido, do tesouro escondido. Aqui Jesus conta a história de um homem, de um mercador, que está à procura de uma pérola, de um valor excepcional. E quando ele encontra essa pérola, essa pérola de grande valor, ele faz o quê? Ele vende tudo o que tem para poder adquirir. E aqui, mais uma vez, nós encontramos o fator renúncia. Mais uma vez, ele teve que... É mais um homem que abre mão de tudo aquilo que ele tem para poder comprar essa pérola de grande valor. Certo? Então, vamos agora entrar em alguns detalhes dessa parábola, que eu acho que é muito interessante também para a gente saber a dimensão e o valor que o reino dos céus é quando nós encontramos ele. Bom, naquele tempo, as pérolas eram de grande valor. Eram mais preciosas do que esmeraldas, safiras, outros tipos de pérolas, pedras preciosas. E geralmente as pérolas eram usadas para decorar os vestidos dos ricaços da época. E geralmente elas vinham sempre, né, do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico ou do Oceano Índico. E não era tão simples você adquirir essas pérolas. As pérolas menores, vamos dizer assim, as inferiores, eram mais fáceis de você encontrar, porque você não precisava mergulhar muito profundo. Agora, se você quisesse obter uma pérola maior e de grande valor, você precisaria mergulhar mais profundo. E aí que entra a dificuldade. Por quê? Porque naquela época não existiam equipamento de mergulho e nem cilindro de oxigênio. E se você fosse nadar no braço até o fundo, você ia chegar cansadão, ia secar sem fôlego, você ia ter que subir para respirar. A não ser que você seja um Aquaman. Tem algum Aquaman aqui? Não. Então, o que os mergulhadores faziam? Eles amarravam pedras em seus corpos para descer o mais rápido possível para procurar pelas ostras. E é claro que nessas práticas muitos morriam. E aí então, quando Jesus conta essa parábola, os ouvintes ali, a multidão ouvindo, eles entendiam. Cara, como é valioso o reino dos céus. Porque é algo assim, é uma dificuldade muito grande você obter as pérolas. Então, quando Jesus conta essa parábola, os ouvintes falam, cara, nós encontramos algo muito valioso. Como que é grande o valor do reino dos céus. Então, os ouvintes ali sabiam de onde vinham as pérolas. Por exemplo, as pérolas menores, pequenas, elas vinham do centro, a maioria vinha do Mar Vermelho. Mas se você quisesse as pérolas maiores, era o Golfo Pérsico, Oceano Índico, ou seja, você precisaria viajar muito para adquirir. Então, olha a distância, então há um pagar de preço. Os discípulos, todos os que estavam vindo, eles iam entender, cara, há um pagar de preço. Há uma dedicação, um esforço que você precisa para conquistar algo, para conseguir algo. Então eles estavam entendendo aquilo que Jesus estava querendo dizer a respeito do reino dos céus. Então a história da história que Jesus conta, o cara estava buscando por pérolas. Ele estava à procura. É bem provável que ele já tinha viajado de cidade em cidade, procurado em mercados, em lojas, portos de pesca, feiras, né, e tantos outros lugares mais. E quando ele encontra, nós sabemos que a sua busca foi bem sucedida. Então nós não sabemos quanto tempo ele estava procurando. Não sabemos não. Qual caminho ele percorreu. Mas sabemos que a sua busca terminou em sucesso. Então lógico que ele está à procura. Eu acho que eu me encontro aqui nessa parábola. Esse homem está à procura de uma pérola de grande valor, certo? E ele é surpreendido quando encontra. Uau, que pérola que eu encontrei. Queridos, Jesus fala que quem procura, encontra. Eu me enquadro aqui, talvez grande parte aqui que estamos aqui, talvez se enquadra aqui nessa parábola. Quantas pessoas que procuram por algo? Tem um pastor Fernando lá de Nagoya, que está caminhando conosco, e mês passado ele compartilhou uma palavra que chama, o tema é estilo de vida eterno. E ele compartilhou algo que assim me chamou a atenção, que foi o quê? Ele falou assim que dentro do nosso coração tem um buraquinho, tem um vaziozinho, que ele precisa ser preenchido com algo. Eu me encontrei aqui nessa parábola por quê? Porque na minha vida também era assim. Havia um buraco. Um buraquinho não, era um arrombo mesmo, né? Que estava no meu coração. E eu estava tentando procurar isso na onde? Em lugares, em vícios, em drogas, pornografia e tantas outras coisas mais. Muitas vezes nós estamos assim, com esse buraquinho no nosso coração, procurando algo para poder preencher esse vazio. Talvez, eu vou usar esse mercador como exemplo, não é a interpretação, é só um exemplo que eu quero dar, só para nós termos uma base de como aplicar isso também na nossa vida. Imagine esse mercador, ele possuía várias pérolas preciosas, possuía os seus bens, não era um homem, vamos dizer que não era um homem pobre, tinha classe média. Mas faltava algo no coração dele, faltava algo, porque ele foi atrás de uma pérola. Ele não estava satisfeito com a vida que ele tinha. Ele precisava de algo mais. E quando ele encontra, uau, encontrei. Eu não quero mais essas pérolas pequenas, porque eu encontrei essa pérola de grande valor. Está vendo o raciocínio de quem encontra o verdadeiro tesouro? E talvez nós estamos assim, procurando preencher um vazio que somente Cristo pode preencher. Nós estamos procurando substituir esse buraquinho com tantas outras coisas que o mundo oferece. Mas, queridos, nessa noite nós já encontramos Cristo. Se nós estamos aqui porque nós já encontramos esse tesouro perdido. Se nós estamos aqui porque nós já encontramos essa pérola de grande valor. Então a nossa busca já chegou ao fim, certo? Amém. Então para de ficar procurando em lugares que somente Cristo pode preencher o seu coração. E quantas pessoas que nós encontramos que estão assim, tentando buscar em lugares? Quantos lugares nós procuramos, lugares equivocados, gente? Para tentar, assim, sabe, suprir algo que somente Cristo pode suprir. E talvez nós estamos querendo tampar esse buraco, certo? Com trabalho, com zanguiô, com droga, com vícios, com bebida, com pornografia, com internet, com redes sociais, com relacionamentos abusivos e tantas outras coisas mais que o mundo oferece. Cara, nossa busca acabou, nós já encontramos esse tesouro, essa busca de querer preencher esse vazio, esse arrombo que está no nosso coração, já chegou ao fim. Quem está entendendo?
Amém.
Então a gente não precisa mais preencher isso aqui com bens materiais, com dinheiro, com nada disso, porque tudo isso é passageiro, tudo superficial, certo? Porque nós já encontramos o nosso baú do tesouro, nós já encontramos a nossa pérola, nós já encontramos a nossa maior riqueza, nós encontramos Cristo Jesus e o seu reino. E a pergunta mais uma vez é, nós estamos então dispostos a entregar tudo, quando eu falo tudo, é tudo, em favor de viver o reino de Cristo, viver em Cristo e ganhar a Cristo. Só lembrando algo aqui, que eu até coloquei aqui para não esquecer, que essa parábola não implica em compra, tá? Não implica em compra de salvação, de comprar a vida eterna, de comprar o reino, de comprar... Não está falando de troca e venda aqui, certo? Até mesmo porque é um dom gratuito de Deus. Em Efésios capítulo 2 diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então não é compra. Então aqui, a lição aqui não é comprar o reino. Agora pega essa. A lição aqui não é comprar o reino, mas é renunciar o nosso reino. é abrir mão daquilo que eu acho que é valoroso, mas são como esterco comparados com a proporção do que o reino de Deus é na nossa vida. É o nosso reino, nós estamos vivendo o nosso reino, nós não estamos vivendo o reino de Deus. Então a lição aqui é renunciar o nosso reino, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu considero que é valoroso, aquilo que eu considero que é importante. E muitas vezes nós não abrimos mão disso e nós estamos vivendo uma vida medíocre com Jesus Cristo e vivendo o reino de Cristo assim, comendo migalhas. Então, queridos, nós precisamos renunciar o nosso reino. Então, o reino dos céus é esse tesouro celestial que nele nós encontramos não somente salvação. Sim, salvação, perdão, amor, paz, alegria, bondade, virtude, presença de Deus. E tudo isso, queridos, é como um banquete para nós. Certo? É como um banquete que está disponível para desfrutarmos aqui e agora. Então nós podemos viver isso aqui agora. E às vezes nós estamos esperando uma manifestação de Deus, nós queremos uma manifestação sobrenatural, nós queremos que Jesus apareça do nada para que a gente comece a viver o reino dos céus. Não, Jesus já veio, ele já estabeleceu o seu reino para nós vivermos e desfrutarmos aqui e agora. Não é depois nós estamos tão sossegados, estamos no céu. Então é agora, é aqui agora. Por exemplo, a salvação. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que somos salvos, amém?
Amém.
Amém. Você acha, ó, pensa comigo, você acha que Deus enviou seu filho unigênito para morrer por você, para você ser salvo e para ficar sentado aí bonitinho? Não, agora eu vou sentar, estou salvo. Agora você espera Jesus voltar. Me leva, Maranata, me leva, Jesus, volta logo. Cara, se fosse isso, então, você me aceita como sou salvador? Sim, então, Deus, mata, pai, pode levar. Seria assim. Pô. Não, queridos, a salvação é para ser vivida aqui agora. No céu você já está salvo. Então nós precisamos viver essa salvação aqui agora. Ou seja, nós vivemos a salvação, manifestamos a salvação como? Sendo exemplo, sendo imagem e semelhança de Cristo. Nós vivemos a salvação, manifestamos a salvação e anunciamos a salvação. Está dando para entender? Esse é o reino dos céus. A salvação é para ser desfrutada aqui agora. Não é para ficar somente sentado nesse banco, quietinho, bonitinho, esperando que Jesus volte. Nós podemos desfrutar dessa salvação. O reino dos céus tem perdão. E o perdão, ele precisa ser liberado aqui agora. O perdão precisa ser pronunciado aqui agora. O perdão precisa ser liberado aqui agora. Não é depois. Não é quando chegar no céu. Você acha que então chegar no céu, né? Deus está lá, gente. Imagina eu, Deus, aqui, ó. Agora que eu sou Deus. Olha, vocês que estão aqui, Home Church Gifo. Porta da entrada do céu está aqui, ó. Aqui atrás. Ó, vou dar a última oportunidade para vocês. Ó, 10 minutos para você pedir perdão pro seu irmão aí. Você que tem alguma desavença com o seu irmão, vai pedir perdão agora, senão você não vai entrar. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que vai ter essa oportunidade? Se você está pensando nisso, meu querido. Você deve ter fumado alguma coisa aí que tá ruim. Essa erva não é boa, não. Tá entendendo? Gente, não tem essa oportunidade. É aqui agora, enquanto nós estamos vivos. E tem gente querendo pedir perdão quando fulano morre. Quando fulano morrer, já era. Então, nós pedimos perdão por quê? Porque nós vivemos o reino dos céus. Nós manifestamos o reino dos céus. Então, nós perdoamos porque nós vivemos esse reino de Deus. E aqui agora, nós vivemos isso aqui agora. Então, perdão é aqui agora, não é depois, queridos. E que tem gente que tem uma mágoa no coração, que, pelo amor de Deus, assim, grande parte das pessoas que eu converso é falta de perdão. Não consegue liberar o perdão. Tem o coração preso, fechado em relação a isso. Nós vivemos o reino. Então, nós manifestamos o perdão porque nós manifestamos primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é amor. E o amor precisa ser demonstrado, não é em palavras, mas sim em atitudes. Nosso amor por Deus e pelo próximo, demonstrado em atitude, é uma evidência clara que nós estamos vivendo o reino. E o grande problema aqui, infelizmente, sabe o que é? é que nós estamos vivendo esse reino do amor parcialmente. Não, eu amo a Deus porque está tudo bem comigo. Eu amo a Deus porque está tudo certo, está mil maravilhas, então eu amo a Deus. Eu amo porque você me ama. Porque se você me odeia, eu também te odeio. É assim que nós estamos vivendo o reino do amor parcialmente. Então, queridos, nós precisamos manifestar esse amor. Então, assim, é como esse banquete, sabe? E nós estamos comendo migalhas. Nós estamos vivendo de migalhas. Sendo que o reino de Deus nos propõe algo muito maior que simples migalhas. O reino dos céus é o que? A alegria. Pastor Vitor, não sei se ele pregou isso, mas ainda agora ele falou sobre essa alegria. Quantos cristãos que são tristes, abatidos, depressivos, procurando psicólogo, terapeuta, tantas outras coisas mais. Querido, para com isso. Alegria é evidência, é o resultado natural daqueles que tomaram posse do reino dos céus. Qual que é o desejo básico do ser humano? O desejo básico do ser humano é o quê? Ser feliz. Mas sabe o que é interessante? É que na Bíblia não fala sobre felicidade. E Jesus em nenhum momento fala sobre felicidade. Não existe felicidade na Bíblia. Mas ele fala sobre alegria. E aí, lá em Romanos 14, 17, diz o quê? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É alegria, queridos. E muitas vezes nós não estamos vivendo esse reino da alegria por causa da nossa inconstância, por causa da nossa falta de perseverança, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de perdão, por causa da falta de amor, por falta de entendimento e tantas outras coisas mais. E aí nós não vivemos aqui tristes, cansados, exaustos, depressivos, doentes. Porque nós não estamos vivendo realmente esse reino dos céus. Quantos cristãos nós conhecemos assim? Que vive triste, vive magoado, vive cabisbaixo. Imagina só comigo. Você acorda de manhã, domingo, né? Por exemplo, domingo, vai dormir, você fala, cara, tem que trabalhar segunda-feira, acordar cedo. Aí você já acorda já injuriado já. Você já acorda mal-humorado. Alguém acorda mal-humorado aqui? Deixa pra lá, né, cara? Deixa pra lá, vamos passar. Você acorda mal-humorado, injuriado, cara virado, não quer falar nada com ninguém, porque tem gente que não gosta de conversar. Eu faço, amor, não converso comigo de manhã, não. Eu tenho esse problema, tá? Então, não sou perfeito, não. A gente sabe que eu acordo, não corre bem, não. Tem que dar um tempo pra mim. E aí, imagina só, então, você acorda segunda-feira, já assim, trabalhar, meu Deus do céu, que raiva. Tá, aí você sai pra fora da sua casa, você vai abrir a porta e você encontra uma mala. Cheia de dinheiro, de choco, mano.
Ô, glória.
O seu amor vai embora, querido. Você fala, aí tá escrito seu nome assim, para César. Você não vai ficar feliz, meu amigo? O seu mau humor vai embora. Você vai trabalhar feliz. Nem vai trabalhar, né? Você já tá gastando, já. Certo? Aí você vai ensinar pra uma coisa meio feliz da vida. Você fala, oi, André, meu amor, dá até flor pra ela. Certo? Vai almoçar feliz, vai tomar café da tarde feliz, vai jantar feliz, vai dormir feliz, vai acordar. Tá tudo certo. Queridos, mas tem uma coisa muito importante. Ele não tem o Tchokumã, mas tem Jesus Cristo, que é um valor muito mais incalculável, de valor intenso e eterno. Cara, você é bilionário. Tá dando pra entender que nós somos bilionários? Amém. Então por que a gente vive triste? Por que a gente acorda assim? Essa palavra é pra mim também, tá? Então por que a gente vive assim, sabe? Tão triste, tão cabisbaixo, depressivo. Nada tá bom, tudo tá ruim. Se nós já encontramos esse tesouro. Todos nós já encontramos mais de Chocumã. Nós somos bilionários, trilionários. Nós somos filhos de um rei, de um criador dos céus e da terra, queridos. Tá vendo a proporção que é isso? O reino de Deus é paz. É paz, querido. Aquele que encontra o reino de Deus pode experimentar essa paz. Mesmo sabendo que vamos passar por dificuldade, nós sabemos. Nós temos um Deus que vai nos ajudar a suportar qualquer tipo de adversidade que vamos passar. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos guardará. Então, queridos, está tudo certo, tudo tranquilo. Então, quando vivemos e manifestamos essas virtudes, nós estamos entendendo o que é viver o reino dos céus. E aí quando tudo isso se manifesta em nós, quer dizer que nós estamos sendo imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, resumindo, se vivemos o reino, nós devemos manifestar o reino. E se manifestamos o reino, devemos manifestar as virtudes do Espírito. E quando manifestamos as virtudes do Espírito, nós estamos sendo imagem e semelhança de Cristo Jesus. E quando eu sou a imagem e semelhança de Cristo, quer dizer que eu estou atribuindo toda a glória a Deus. Então, queridos, nós devemos fazer isso. Nós devemos atribuir toda a glória a Deus. Nós devemos manifestar essas virtudes aqui que o reino dos céus nos proporciona. Agora, para vivermos tudo isso, é necessário a gente renunciar a toda aquela lista de Gálatas capítulo 5. E qual que é a lista, Elvis? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, inveja, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgias. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu não falo só isso não, e tantas outras coisas mais que nos afastam de Deus. Pode não ser isso na sua vida, mas tem outras coisas que impedem você de avançar, de você crescer, de você amadurecer, de viver o reino dos céus plenamente. E só você sabe, e Deus, né? Então nós precisamos se anunciar. Então não adianta nada, nós temos encontrado Cristo, esse tesouro de valor incalculável, e continuar vivendo a nossa vida da mesma maneira. É como eu pegar esse tesouro e enterrar novamente. É como eu pegar essa pérola e jogar no fundo do mar de novo. E muitas vezes nós estamos fazendo assim com Cristo. Nós estamos enterrando novamente. Nós estamos jogando no mar novamente. Porque eu não abro mão daquilo. Então não adianta nada, queridos. Então, mas se nós queremos viver Cristo, tomar posse desse reino, ganhar a Cristo, viver uma vida plena em abundância com Cristo, queridos, é necessário renúncia. É necessário sacrifício. É necessário auto-negação. E quando nós tomamos um posicionamento e colocamos isso em prática, aí sim nós vamos viver esse reino do perdão, do amor, da graça, da paz, da alegria, da bondade, dessas virtudes e tudo mais. Por isso que o reino de Deus é esse banquete. Você experimenta e quer que outros experimentem também. Pode sair até uma palavra aqui, né? O reino dos céus é como um banquete. Você experimenta e quer que outros experimentem também. Então é assim, gente, imagina assim, ó. Você vai num restaurante, come uma comida gostosa. Você não sai falando pra todo mundo, gente, aquele restaurante lá tem um steak, ele tem uma carne, você sai divulgando pra todo mundo, não sai? Você vai comer na casa de alguém, o fulano faz uma comida gostosa, cara, você tem que ir lá na casa do fulano, que ele faz uma lasanha, faz uma carne assada, que ó, de primeira. E você sai falando pra todo mundo. Por quê? Porque você quer que as pessoas experimentem também algo que é bom. Então o reino dos céus é esse banquete que nós experimentamos e quer que outras pessoas experimentem também. Então, tá vendo como que o reino dos céus é? Não é eu, é nós. É para outros viverem também. É para outros manifestarem também o reino dos céus. Certo? Então, muitas vezes nós estamos assim, retendo tudo para nós. Então, esse reino, gente, assim, esse reino, o evangelho, ele nos traz uma proposta de vida irrecusável, que me faz, com alegria, abandonar a minha vida antiga, abandonar os meus desejos, abandonar o meu reino para viver o reino dele. O evangelho de Cristo, Cristo Jesus, ele faz essa proposta irrecusável para nós. Não tem como você não, assim, não abandonar. Quando nós realmente encontramos com Cristo, essa proposta de vida que ele nos faz. Então é necessária essa renúncia. Se fizermos uma, estou terminando, se fizermos um paralelo desses dois homens com Jesus Cristo, nós vamos ver algo muito semelhante. Por quê? Porque esses dois homens da parábola renunciaram tudo. E não foi exatamente isso que Cristo fez por nós? Ele não renunciou aos céus? Ele não renunciou à sua glória para se fazer maldição, maldito em nosso lugar? Para se fazer homem, para morrer por nós, a perdoar os nossos pecados, para que então pudéssemos ter novamente acesso ao reino de Deus? Ele não renunciou tudo? Ele não fez maldição em nosso lugar? E nós não renunciamos certas migalhas? Então, queridos, nós precisamos analisar isso. Então, nessa noite, que nós possamos de uma vez por todas ter essa compreensão de que a aquilo de mais valoroso, de um valor incalculável, tesouro dos tesouros, nós já encontramos na pessoa de Cristo. Nós renunciamos tudo para obter tudo na pessoa de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós só vamos saber que Jesus é nosso tudo quando renunciarmos tudo por Ele. E quando renunciarmos tudo, nós vamos ver que esse tudo, na verdade, não é nada comparado com tudo que Cristo é na nossa vida. Eu vou repetir. Quando renunciarmos tudo, nós vamos entender que esse tudo não é nada comparado com tudo que Cristo é na minha e na sua vida.
Aleluia.
Pronto. E sabe de uma coisa? Nós já encontramos esse tudo. Agora a pergunta é, nós tomamos posse ou não? Vamos viver esse reino de migalhas ou vamos viver em abundância? A decisão é nossa. Vamos ficar de pé? Querido, o reino dos céus, ele não tem preço. Nós não podemos comprar o reino dos céus, mas há um preço a se pagar. O reino dos céus não tem preço, mas há um preço a se pagar. E esse preço é eu. É o meu negar, é o meu sacrifício, é a minha renúncia, é o meu reino. Então há um preço, sim. Nós não compramos esse reino com as nossas obras, mas com o nosso eu, com o nosso coração, com aquilo que eu entrego, com aquilo que eu largo mão, com aquilo que eu abandono, com aquilo que eu renuncio. Para então ter esse reino dos céus e viver esse reino e manifestar esse reino.